10h11, agora dando sequência nas entrevistas da série da CBN Vale do Iguaçu, Conheça o Seu Deputado. O nosso entrevistado de hoje é o deputado estadual Gelson Merígio, ele é deputado estadual e presidente do PSD em Santa Catarina, já foi presidente da Assembleia Legislativa Catarinense por algumas vezes e hoje é pré-candidato do partido ao governo do estado de Santa Catarina. Deputado, obrigado pela participação, bom dia.
Bom dia, é um prazer conversar com os amigos aí do nosso norte e Planalto Norte de Santa Catarina.
Tá certo. Deputado, o nosso primeiro questionamento é sobre a sua opinião quanto à reforma da Previdência.
Olha, a reforma da Previdência, como ela está posta, eu tinha a convicção que ela não andaria. O Brasil tem uma mania de querer fazer tudo ao mesmo tempo para não fazer nada. A reforma da Previdência que deveria ser feita agora é aquela que arruma aqueles que ingressam no serviço público e privado a partir deste momento. Nós resolveríamos o futuro sem mexermos em direitos adquiridos dos atuais serventuários públicos e privados. A transição ela tem que ser feita debatida com a sociedade e executada por um governo com credibilidade popular, ungido pelas urnas, que pudesse fazer um amplo debate com a sociedade. Um fim de governo com baixa popularidade, com credibilidade duvidosa, não tem nenhuma condição de conduzir um tema tão importante como esse na plenitude pretendida. Por isso eu sempre fui contra a reforma como estava proposta, porque eu tinha certeza que ela não evoluiria como não evoluiu.
O senhor tem como apontar alguns pontos positivos e negativos dessa proposta?
Olha, o positivo é que ela arruma a Previdência para o futuro. Em Santa Catarina, nós já fizemos isso em 2015. O nosso sistema previdenciário, a partir de 2015, ele já tem sustentabilidade plena para o futuro, porque ao servidor, que no caso também é o privado na Previdência, ele precisa ter a segurança que daqui 30, 40 anos, 50 anos, ele vai estar recebendo sua aposentadoria em dia, corrigida, conforme é previsto quando ele ingressa no serviço. Se não tem essa segurança, não serve para nada. Então, em Santa Catarina, nós já arrumamos, a partir de 2015. Nós teremos aí um delay de processos entre uma geração e outra, que o Estado terá que tratar e trabalhar com muita transparência, com muita correção com a sociedade. Nós temos hoje um déficit previdenciário no Estado de 4 bilhões. Poder fazer a transição para que se possa pagar em dia e continuar com o Estado funcionando é algo extremamente relevante. Agora, o grande benefício de quando você arruma a Previdência é garantir a executabilidade do fundo no futuro.
Deputado, e a sua opinião quanto às privatizações?
Olha, o tema está muito apropriado. A questão do déficit previdenciário do Brasil e dos Estados, ela está ligada ao processo dos ativos, tem que ser tratado assim. Você trata a privatização. Você trata dos ativos do Estado. Isso é como em uma família. Quando você tem uma renda estável, você contrai e adquire patrimônio. Quando você tem momentos de crise, você realiza esses patrimônios para manter aquelas funções básicas de sobrevivência da família. Nessa transição que eu falei, de 2015 até a nova Previdência, o Estado vai ter que realizar ativos. E realizar ativos significa, no momento oportuno, da forma oportuna, no tempo certo, isso pode ser daqui 5, daqui 10, daqui a 15 anos, não se trata de um movimento de enxerga do tudo, não é isso. É compreender que para fazer frente ao déficit previdenciário nessa transição, haverão que ser realizados ativos do Estado, permitindo que se faça essa transição com o Estado mantendo seus serviços em dia e que possa logo em seguida voltar a ter investimentos com um grau e uma intensidade maior.
Então o senhor é a favor das privatizações?
Não, se trata de ser a favor de privatização. Se trata de uma necessidade de realização de ativos no tempo certo e da forma certa. Quando você fala em déficit previdenciário, estou falando nos próximos 20 anos. Quando vai se fazer esses movimentos, pode ser daqui 2, 4, 5, 10 ou 15 anos. Eu estou sendo claro que para o Estado fazer essa transição de um regime previdenciário para o outro, ele terá que realizar ativos. A forma e o jeito tem que ser definido com muita cautela, da forma que tenha o maior benefício possível e a sociedade o maior benefício possível também.
Deputado, um dos assuntos também em voga na política brasileira é a Operação Lava Jato. Como que o senhor, que é pré-candidato ao governo do estado de Santa Catarina, presidente de partido que já ficou à frente da Assembleia Legislativa por várias vezes de Santa Catarina, como que o senhor visualiza hoje o cenário que as investigações da Operação Lava Jato apontaram?
Olha, nós temos um processo de dissecamento do ambiente político. E o final disso é a eleição em outubro, onde o eleitor, de posse de informações, e ele estará muito bem informado. Esse volume de mídias sociais, de veículos convencionais, tratando abertamente de todos os temas, permitirão ao eleitor fazer uma seleção muito mais crítica. Muitos dizem que esse ambiente vai afastar o eleitor das urnas. Eu acho o contrário. Eu acho que ele vai se sentir mais estimulado a escolher melhor, com mais critério, quem será o seu deputado, quem será seu governador, quem será seu presidente. Essa é a visão que eu tenho, por isso acredito que a partir do ano que vem nós teremos um Estado melhor e um país melhor. A decisão disso está na mão do eleitor. Não há que se transferir responsabilidade. A nossa é proporcionarmos ao eleitor opções de candidaturas, tanto na proporcional para deputados como para o governo. E aí eu me coloco como uma das opções que procuro me construir. A decisão de quem será, as convicções que cada um vai estabelecer, é que vão dar ao eleitor o caminho que o país e que o Estado tomará a partir de janeiro.
Deputado, ainda falando sobre a Operação Lava Jato, na sua opinião, quais os principais fatos que foram revelados pela operação até agora, né?
Um caminhão de fatos. No Brasil, nós tínhamos um histórico que só preso seria as pessoas com baixo poder aquisitivo, com dificuldade de acesso a bons advogados. Está provado nos últimos 4 anos que nós temos figuras de proa da política nacional preso, os maiores empresários do Brasil preso e um processo muito transparente de encaminhamento das investigações. Então não se trata de 1, 2 ou 10 fatos, se trata de um momento e de um modelo onde a justiça e a sociedade estão passando a limpo um processo que historicamente tinha vícios e a partir dessa investigação tomarão um rumo diferente.
O senhor frisou também, né, sobre as investigações da Operação Lava Jato, que acredita nessa renovação e que o eleitor vai estar mais preparado para votar nas eleições deste ano. E o senhor, como político, o que o senhor vê de aprendizado com essa operação?
Transparência como o único remédio de sobrevivência. Já tem um ditado da minha avó que diz que o melhor dos detergentes é a luz do sol. Corrupção no Brasil sempre houve. O que está se fazendo agora é dar luz do sol às investigações e permitir que se purifique esse processo. E eu entendo que a grande contribuição que nós podemos dar é oferecer ao eleitor opções que possam passar por este filtro. Hoje, com o Google, com a transparência que existe, ninguém pode se dizer enganado. Olha, eu votei para o Pedro, para o João, para o Ernesto, porque não sabia que não tinha envolvimento com A, com B ou com C. Hoje é só entrar no Google, digitar o nome, que aparece a ficha de qualquer candidato, como um exemplo, além de toda a dissecação que são feitas nas redes sociais. Então, o eleitor não terá a discussão, que se pode dizer, que não estava informado para escolher. O que ele pode não ter é opções condizentes com aquilo que ele pensa. Por isso mesmo, nessa fase pré-eleitoral, o que nós precisamos é propiciar ao eleitor opções que pensem de formas claras, com convicções próprias, com ações que sejam previsíveis. Se eu for governador, as pessoas saberão exatamente quem trabalhará comigo, o que eu penso, quando vou fazer, de que forma vou fazer. Especialmente na questão da segurança pública, que precisa de muito investimento do Estado. Investimento que só vem de uma forma, enxugando a máquina pública, extinguindo todas as regionais, mudando a forma de nomeação de cargo político, extinguindo 1.200 dos 1.400 cargos comissionados, que se transformarão em 4 ou 5 mil policiais. Essas posições elas têm que ser muito claras, permitindo ao eleitor que, a partir do que pensa um e o que pensa o outro, escolha um caminho a seguir daqui para frente.
Você, ouvinte da CBN Vale do Iguaçu, está acompanhando a entrevista ao vivo com o deputado estadual e do presidente do SD de Santa Catarina, Gelson Merizio. Deputado, aproveitando a oportunidade, a população do Planalto Norte, em especial do município de Porto União, por vezes se diz esquecida por parte do governo, de que ações não chegam até a nossa região. Como o senhor vê o Planalto Norte, o que o senhor já fez para a nossa região?
Olha, eu estive participando agora na sexta-feira da semana passada em Araranguá, no extremo sul do estado, e uma pergunta muito semelhante a essa aí de Porto União e dessa região do estado do Planalto Norte. Eu entendo que Santa Catarina tem quatro regiões onde há desequilíbrio econômico regional. O extremo sul, que é a região de Araranguá, o extremo oeste, lá na região de Dionísio Cerqueira, o Planalto Norte e o Planalto Serrano. Para equalizar isso, para estabelecer a grande função do Estado, que é ser um regulador de oportunidades, primeiro há que ter um projeto claro de equilíbrio de competitividade. Se as empresas, as indústrias não tiverem a mesma condição competitiva de estarem instaladas em Porto União, em Canoinhas ou em Joinville, elas migrarão para Joinville. A função do Estado é criar uma condição fiscal por um período de 10 anos, 15 anos, que permita a estas regiões que têm depressão econômica, que elas possam ter incentivos fiscais, investimento de infraestrutura, que as torne tão competitivas como as demais regiões do Estado. Isso é ter um Estado equilibrado. E isso nós vamos fazer com absoluta certeza a partir do primeiro dia, porque é necessário que se faça. Não existe um Estado saudável se um dedo do seu corpo esteja com um problema. E nós temos essas quatro regiões que diferem de ponto de vista de competitividade e, por consequência, têm uma condição de geração de emprego, de renda per capita, de receita nos órgãos públicos, que impactam no serviço prestado à população, que precisam ser equilibradas. Para isso, deve existir Estado.
O senhor frisou também sobre a extinção das ADRs, né, que aconteceu recentemente.
Não é. O que aconteceu recentemente é uma farsa. O que nós temos é um modelo ultrapassado e que não funciona mais. Não se trata de 21 ou 35. Se trata de todas as regionais que estão olhando para o passado. O Estado não aplicou tecnologia, não trouxe a inteligência artificial para cuidar dos processos administrativos, permitindo que no lugar de um servidor da SDR tenha um policial na rua. Essa que é a conta. Nós temos hoje 108 departamentos de recursos humanos no Estado. Isso vai ser substituído por um sistema tecnológico. É um empregador, um departamento humano, não 108. Essa estrutura inchada, ela vem representada pelas regionais. Então, não se trata se é 21 ou 36. É o modelo, que é o modelo falido, que é o modelo oneroso, que custa mais de 400 milhões em custeio, e mais do que isso, significa um Estado ultrapassado. Romper com isso, construir uma nova prática, é o que nós estamos propondo, de forma clara, transparente, onde o Estado pequeno não seja o serviço. Nós precisamos de mais policiais, mais médicos, professores mais bem remunerados. O que tem que ser pequeno é a administração, porque essa tem que ser substituída pessoas por tecnologia. E as pessoas têm que estar no serviço, lá na atividade que atende o cidadão, na segurança pública, na saúde com qualidade e no ensino que deve ser de qualidade também.
Deputado, vale o senhor ressaltar também os três principais destaques do seu mandato como deputado até agora.
Muito foco na preparação dessa questão da segurança pública. Aprofundei muito este tema, estive em Israel acompanhando as novas tecnologias. Promovi no âmbito do legislativo a propositura de leis que arrumem no futuro a questão da relação do policial com a sociedade. E construir do tema da segurança uma prioridade absoluta. O segundo, também na questão legislativa, é cuidar das minorias. Para elas também é que existe o Estado. Nós temos em Santa Catarina, num estado que se diz o melhor do Brasil, e é, ainda 200 mil pessoas na miséria extrema. Poder trazê-la, essas pessoas, para a visibilidade da sociedade, depois encontrar formas práticas de atendê-las, foi uma missão exercido de forma muito presente. E o terceiro é, de fato, uma visão descentralizada, não da administração, porque essa tem que ser digital, tem que ser informatizada, do serviço, de forma que se acabe com a ambulância-terapia, de forma que o cidadão aí de Porto União, de Canhoinhas, de Chapecó ou de Criciúma, sejam atendidos próximo da sua casa quando eles moram. Ninguém mora no Estado, mora em uma cidade. Por isso, priorizar a atenção próximo da casa, que nós temos como meta e tivemos como meta neste período aqui na Assembleia.
O senhor destacou, né, por várias vezes durante a entrevista sobre a tecnologia, né? O senhor acredita muito nisso, aliando, claro, o pessoal, né, a mão de obra, mas a tecnologia. Algum projeto importante para ser destacado nesse âmbito também?
Olha, o que segura o jovem, quando eu falo jovem, a primeira juventude dos 14 aos 21 anos, próximo da sua família, da sua casa, é tecnologia. é possibilidade de fibra ótica para ter banda larga com qualidade, é centro de inovação que ele possa estudar, desenvolver e estar conectado com o mundo. É, conversar com o jovem, sem disponibilizar tecnologia de ponta, com acesso fácil, com acesso que lhe permita sonhar e ter esperança, é um incentivo a que ele vá morar em Curitiba, em Joinville ou em Blumenau. O Estado investiu muito em polos tecnológicos na capital e em Blumenau. Ele precisa agora investir em polos tecnológicos em áreas distintas, como é o caso de Canoinhas, de Mafra, de Porto União, dentro dessa nova ótica de distribuir o movimento econômico, a potencialidade das pessoas crescerem economicamente. Isso se faz, como eu disse, com estratégia, com políticas públicas. A inovação, a tecnologia é uma delas, e aí para a região, um dos primeiros assuntos que tem que ser tratados é a nova matriz econômica. Como é que você traz indústrias para Canoinhas, para Porto União, para Mafra, como é que você transforma as questões de inovação e tecnologia em acesso para o jovem? Porque aí nós teremos, com certeza, esperança plantada que germinará permanecendo com os nossos jovens, com os nossos talentos aí próximo das suas famílias, dos seus pais, das suas mães.
Deputado, muito obrigado aí pela participação ao vivo na CBN Vale do Iguaçu e outras oportunidades virão. Um bom dia.
Bom dia e muito obrigado pela oportunidade.